o contexto do domínio romano sobre aquele povo que houvera sempre sido dominado. E naquele instante, Jesus representava, como todos sabemos, uma pedra no calcanhar de Roma, do Sinédrio, e o Sinédrio, os judeus, é algo interessante da gente entender. Eles cultuavam a um só Deus. É o primeiro povo que implanta o monoteísmo, a questão de um Deus único na Terra. Mas eles, entre si, se diferenciavam da forma em acreditar nesse Deus, de buscar esse Deus. Existiam os saduceus que tinham um contexto muito... criam na lei mosaica, mas não acreditavam na vida após a morte. Eram ligados ao sensualismo. Havia os fariseus que se preocupavam excessivamente com as questões materiais e faziam questão de seguir a lei mosaica, especialmente nesse quesito dos rituais, o que era mais importante para eles. Havia os herodianos, tementes também à lei mosaica, mas com questões políticas muito bem definidas. Eles eram seguidores de Herodes, como é colocado pela própria definição desse segmento. Haviam também outros segmentos, como os saduceus, como os zelotes, que eram os grupos mais radicais, o zelote especificamente, o grupo mais radical, que se preocupava com as questões belicosas realmente, de tirar Roma do domínio sobre o povo judeu. E tudo isso pairava no ar naquele momento em que Jesus trazia a boa nova, que não tinha nada a ver com esse contexto material em que os outros estavam envolvidos, todos aqueles judeus envolvidos. E ele vem, então, sendo a todo instante testado pelos doutores da lei, testado por essa ou aquela definição religiosa judaica dentro desse contexto. Ele é sempre colocado e, de certa forma, atacado. Naquele momento, ele acabava de ter falado a respeito de uma parábola, os fariseus se retiram, mandam seus discípulos juntos dos herodianos questioná-lo a respeito de um problema que para eles era fundamental. De um lado, os fariseus, que não gostavam de pagar tributos. Do outro lado, os herodianos, que esperavam uma resposta divergente do Cristo para que pudessem comprovar que ele era, como se pintava, um rebelde. E Jesus, fazendo jus à sua característica extremamente ligada a questões outras que nós ainda não conseguimos compreender, não compreendemos naquela época e não compreendemos hoje. Ele não estava preocupado com essas questões, mas eles vão maliciosamente e perguntam a ele se era justo a cobrança de impostos sobre os judeus, se os judeus deveriam pagar impostos. E ele, com toda a tranquilidade que lhe é característica, pede, me dê uma moeda. O que tem na moeda? Rosto de César. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parece uma resposta simples, efusiva, mas não o era. Porque ele mostra, a partir daí, que as preocupações nossas não podem ser as imediatistas. Que as questões terrenas, materiais, que hoje ainda são válidas para a gente, de forma ainda tão envolvente, não podem nos tirar do caminho que a seguir a Deus nos coloca, de que seguir o Evangelho deve nos colocar. Nós não podemos colocar preponderantemente as questões materiais acima das questões de Deus. Porque quando colocamos Deus em nosso coração verdadeiramente e buscamos seguir o Evangelho, a Boa Nova, a visão sobre as coisas materiais, ela deve ser alterada. Ela deve se mudar. Nós não vamos enxergar mais as nossas obrigações como castigo. Nós não vamos entender mais as cobranças dessa ou daquela natureza que nos ocorrem como coisas alheias ou inoportunas, porque em verdade são frutos de uma construção que nós, enquanto humanidade, fizemos. E aquele momento, como os judeus que haviam criado toda aquela circunstância onde estavam inseridos pela sua própria história como um povo, viviam, não por acaso e não, por à toa, e não à toa. E nós, por outro lado, dentro do contexto atual, da mesma forma. Nós não estamos inseridos num contexto difícil onde nós devemos buscar o provimento, buscar o sustento, por acaso. Nós não podemos, então, pensar simplesmente nas coisas materiais como a necessidade real e vital de nossas vidas. Talvez Jesus colocando dessa forma, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nos mostrava que nós devemos separar o que são as coisas imediatas e necessárias sim para a vida física, mas que a vida eterna, a vida do Espírito, é algo que nós não podemos abandonar. É algo que não será para nós uma coisa que se acabará ou uma coisa que se findará com um dia de esforço. Não é algo que nós façamos no dia que viemos a nossa reunião espírita e esqueçamos o restante da semana, porque as atribulações do nosso dia tomam conta e o velho homem surge e eu começo a agir como realmente eu sou desde ontem e anteontem e antes e antes. Conta-se que Jesus, dentro desse contexto, percebendo esse contexto, após o Sermão do Monte, isso está no livro Lázaro Redivido, através de Humberto de Campos, ele começa a pensar nos ensinamentos que ele havia deixado naquela manhã. O que ele havia explicado o básico a respeito do reino dos céus. Ele havia dado elemento para aqueles que ali estavam no Mar da Galileia compreender e aceitar, assimilar um pouco melhor o que era a vida. E ele pensa, por que tantas intrigas então? Ele percebe que quando aparecem prepostos dos regentes romanos perto do Mar da Galileia, o povo os tratam com toda a regalia, os tratam como algo muito importante. E quando eles viram as costas, eles vão falar mal daqueles que eles acabaram de tratar bem, de entronizar. A mesma coisa acontece quando vêm os representantes do Sinédrio, os representantes, portanto, religiosos deles, tratam com respeito, com deferência, mas quando viram as costas, vão falar do defeito dos sacerdotes, das suas vicissitudes. E Jesus pensa, são todos humanos, mesmo o imperador romano, e se esquece que um dia a morte o abaterá e tudo ficará para trás. E porque nós, então, que absorvemos um pouco dessa boa nova, não passamos a olhar para essas pessoas com um pouco mais de caridade. Olhar para esses que erram, para esses que postulam e se enganam, com mais caridade, com menos ódio. Colocar Deus em nossa vida significa olhar para o outro com um olhar diferente. Avaliar tudo isso. E aí Jesus se volta para a população, para aqueles que ali estão, acreditando que todos iriam perguntar a ele a respeito do que ele havia dito, comentar o que havia se passado. Aí o primeiro pergunta para ele, mas Jesus, meus filhos estão trabalhando demais e recebem um soldo tão pequeno, um salário tão pequeno que mal dá para sua subsistência. Ele anda um pouco mais e o outro diz a ele, revolução, Jesus, revolução, é hora de tirar os romanos de seu império e devolver a liberdade ao povo judeu. E essas intrigas e esses pormenores continuam. E aqui é interessante fazermos um parênteses. Somos nós assim. Recebemos a palavra, os ensinamentos de Deus, através das mais diversas fontes que hoje existem, e com segurança o Espiritismo nos dá a clareza para entender ainda melhor a Boa Nova, e nós refutamos tudo isso. Saímos da casa espírita e estamos na rua já questionando, maldizendo, reclamando, colocando César, as coisas de César, acima das coisas de Deus. Esses somos nós. E aos poucos, Jesus vai se afastando dessa multidão que diz o seguinte, os discípulos chegam até ele e questionam, Jesus, eles estão com fome. E Jesus diz, pudera, ficaram até agora tagarelando, discutindo, se miscuindo. E ele faz a multiplicação dos pães e as pessoas ficam, ele começa a ouvir, agora estamos satisfeitos. E Jesus pensa, mas o que vocês deviam estar satisfeitos antes? Com o pão espiritual e não com o pão material. E nós precisamos, então, aprender, captar desses ensinamentos para trazer para a nossa vida questões mais duradouras, questões mais efetivas, questões que vão fazer com que a nossa vida verdadeiramente melhore. A minha vida não vai melhorar verdadeiramente só com as questões materiais. Aliás, muitas vezes, e na maioria delas, só piora. O enriquecimento nos traz o esquecimento das coisas mais essenciais da vida. E não são só as coisas de Deus. Muitas vezes da família, muitas vezes do próximo que está ao nosso lado. Quem dirá de Deus que nós não conhecemos, não enxergamos, não sentimos, não percebemos? A partir do momento em que nós buscamos excessivamente satisfazer os nossos desejos imediatos e materiais, nós colocamos Deus em segundo plano. A partir do momento que a moeda tem mais valor do que uma boa leitura, do que um ensinamento espiritual para todos nós, nós passamos a ter uma vida com muito mais sofrimento do que nós imaginamos. Porque nós começamos a colocar valor, colocar todo o nosso desejo, toda a energia de nossa vida em coisas que enferrujarão e que o ladrão roubará, como está no Evangelho. Nós não estamos colocando os valores nas coisas imperecíveis e do coração que são inatingíveis por qualquer dano físico, por qualquer busca material. Nós esquecemos que o que está em nosso íntimo, em nosso mundo íntimo, precisa ser renovado. E só assim nós alcançaremos uma felicidade real e duradoura, ainda que paulatina, ainda que com um momento de dor, ainda com alguns momentos de depressão, de angústia, das dificuldades, mas essas angústias, essas dores, esses pequenos fardos que a vida nos reservam, tenhamos a certeza, com Jesus eles são tão mais leves. Com Jesus eu enxergo a lógica do porquê das coisas quando eu quero. Quando eu uso da humildade, quando eu passo a olhar a vida como algo que não é para sempre, como algo passageiro em que eu preciso aproveitar a cada dia, a cada instante, porque um dia vivido é um dia vivido, ele não volta atrás. Eu vou ter que construir um novo amanhã, mas o dia vivido de forma errada, com energia apontada, a bússola apontada de forma erroneamente, eu não consigo corrigir aquele dia. Ele está ali para me lembrar como será o amanhã. Então que nós possamos colocar em nossa mente a necessidade de dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus com todo o nosso coração, com toda a efetividade, com toda a força que a nossa alma possui, ainda que seja tacanha naquele momento, mas é tudo que eu posso oferecer, que nós possamos fazer isso. Todos tenhamos muita paz.